Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar e neste sábado vamos falar sobre o mês de setembro, né? O mês de setembro, que é de prevenção ao suicídio. E minhas convidadas nesta manhã é a secretária de Saúde, Simone Agostini de Moraes, a coordenadora da Rede de Vigilância da Violência, Rose Fopa, e a psicóloga do CREAS, Adriana Lazzarotto. Pois, durante este mês, uma programação especial também está sendo programada pelas secretarias de saúde, juntamente com a Habitação, Trabalho e Assistência Social, para tratar mais sobre este tema, também fazer uma reflexão sobre esta questão do suicídio. Bom dia, secretária.
Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi, do programa Vida e Saúde. Para nós é uma satisfação estar aqui. Estamos divulgando hoje, então, as atividades do Setembro Amarelo, que estamos desenvolvendo numa parceria Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social. A exemplo do ano passado, onde já promovemos o primeiro seminário, então, sobre suicídio, estamos realizando o segundo, porque vimos que teve muito boa aceitação. Na ocasião, nós estivemos em 3 turnos no seminário, agora também é manhã, tarde e noite. O que muda é o público. Na parte da manhã são alunos de várias escolas. E na parte da tarde, alunos, o pessoal todo da Secretaria de Saúde, que nós iremos, a partir das 15 horas, fechar as nossas unidades básicas de saúde. E das 15 às 17, então, os servidores da saúde, também alunos e professores e diretores, as escolas, então, o pessoal da educação. E na parte da noite, então, às 19h30, entidades convidadas e público em geral. Então, aqui fica o convite para o público em geral, porque todos os outros já foram convidados, né, com o convite físico e também pela internet. Mas o público em geral, tenho certeza que, se participar, vai gostar muito de ouvir o palestrante, que é o Abel Petter, que esteve aqui o ano passado, e é impressionante como ele consegue prender a atenção de quem está ouvindo. Ele tem uma didática muito boa para desenvolver esse assunto tão polêmico e que causa uma estranheza, causa as pessoas para falar de suicídio. Não é um assunto fácil, não é um assunto fácil. As pessoas que têm uma dor enorme, alguém da família que teve um familiar que cometeu suicídio, até eles evitam de dizer essa palavra, porque tem muito tabu envolvido. Então, nada melhor do que a gente falar com um profissional para poder ajudar quem precisa.
Uma prevenção, né? E esse psicólogo que você fala, então, certamente ele tem uma didática especial para falar com esses diferentes tipos de público.
Porque é diferente a abordagem, por isso que tem os 3 horários. Uhum. É diferente, a professora que tem que observar, o profissional da saúde, que um paciente repetidas vezes procura a unidade básica de saúde por assunto, por motivos que não precisaria ir num posto de saúde. Então, é para ficar atento. Mas eu acho até que o Setembro Amarelo foi desenvolvido especialmente, né, na prevenção do suicídio, mas especialmente em crianças e adolescentes. No público em geral, mas as professoras vão observar crianças e adolescentes, né?
E, Rose, você que é coordenadora, né? O suicídio, ele vem crescendo? Como você, que tem a anotação da realidade aqui de Garibaldi, o que você pode comentar a respeito disso? Bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Então, o suicídio é um tema difícil, né, de falar, ele é um tema difícil de enfrentar, tanto familiares, né, vítimas. Dentro do tema suicídio, a gente trabalha também com os casos de autoagressão, que, como a Simone estava falando, né, ele é mais direcionado, assim, ele envolve mais as crianças e adolescentes em função do número que a gente está tendo a nível mundial, né? Não é uma realidade local. O número dessas autoagressões, onde a pessoa busca, ela acaba cometendo, né, um ato contra si mesma, como uma forma, às vezes, até de buscar ajuda, né? Ela quer chamar atenção para um problema que ela tem, esse profissional, o Abel, ele esteve o ano passado, né, reforçando o que a Simone disse também. Ele é um psicólogo, ele trabalha com a parte do suicídio, né? Ele é especialista em formação em autoagressão, prevenção e pós-venção do suicídio, além de técnico pericial. Então, ele conhece a realidade, né, praticamente assim, de todo o Brasil, ele dá muitas palestras. E o nosso objetivo esse ano é trabalhar diretamente com essas vítimas. Por isso foi direcionado, né, aos alunos do 7º ao 9º ano e alunos do ensino médio. Nós vamos pegar toda a rede escolar municipal, todos os alunos das escolas municipais vão estar nos turnos da manhã e da tarde, e escolas estaduais também, além de todas as entidades, né, que foram convidadas a participar. Infelizmente, né, o suicídio, ele cresce, é um dado que vem preocupando já a nível mundial. As estatísticas mostram ainda que a cada 3 segundos uma pessoa faz uma tentativa de suicídio, né, e ela é a segunda maior causa de morte em jovens de 15 a 29 anos. Então, e também uma pessoa que comete o suicídio, a cada 100 pessoas, 17 chegam a pensar em suicídio, 5 planejam, 3 tentam e apenas uma dessas pessoas chega a ser atendida num pronto-socorro.
É por isso que tem que se falar abertamente sobre esse assunto, né?
Exato.
Você fala aí dessa questão violências autoprovocadas, esses jovens que acabam se cortando.
Isso, esses jogos virtuais também, né, entram nisso, mas claro, essas pessoas, muitas desses adolescentes já estão em acompanhamento na saúde mental, né, ou conveniado, ou do município. Então, dentro da nossa rede de vigilância, nós temos, quando o caso é conhecido, seja na escola, seja em casa, por amigos, nós temos que fazer dentro da saúde a notificação compulsória, né, que é obrigatória a todos os municípios do Brasil. Em cima desta notificação, a rede tem todos os serviços, né, desde assistência social, o conselho tutelar, nos casos de menores de idade, os adultos, né, atendimento psicológico, psiquiátrico, assistente social, tem o hospital que nos dá esse apoio, porque toda situação de tentativa de suicídio ou autoagressão, ela é considerada um caso de violência, um caso de saúde, de emergência. Uhum. Então, tem que ser encaminhado ao hospital.
E os dados aqui de Garibaldi, você tem estatística?
Pois é, então, nós temos este ano até 29 de agosto, né, são os dados computados pelo Sistema de Informação do Estado, nós temos 67 casos notificados de violências autoprovocadas e tentativas de suicídio. Né? Aqui não entram as ideações suicidas, aquela pessoa que procura o serviço porque está triste, está com problema e pensa, né, em tirar a própria vida como uma tentativa de resolver aquele conflito. Então, aqui não entram esses números, só as tentativas, né, realmente feitas. E nós temos, num total de violências notificadas, que envolvem todas as outras violências, 270 até agosto. Desses 270, 67 se referem ao tema do suicídio. Né? E em 2018, nós tivemos 70 casos de autoagressões com 4 suicídios consumados. Esse ano também nós temos 4 suicídios consumados e já com 67 casos. Então, a tendência desse ano é ultrapassar os números do ano passado.
4 suicídios é um número elevado, né? Já que se pensa que a vida é um bem tão precioso, né? Psicóloga Adriana Lazzarotto, bom dia.
Bom dia Denise, bom dia ouvintes. É realmente, quando a gente fala em suicídio, em tentativa, em autoagressão, isso é muito delicado, porque nós estamos falando do nosso bem maior, como disseste, né? Da preservação da vida. E quando eu tento contra a vida, eu estou limitando, finitando todo um projeto, todo um futuro. Então, isso nos preocupa muito enquanto rede de atendimento, não só enquanto saúde, mas enquanto trabalho da assistência social.
Isso causa dor, não só na pessoa, né? Como para toda a família. E aí entra essa questão de culpa quando ocorre uma situação dessas, né?
É, exato. E pensando nisso, então, o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência, esse ano, nós começamos com um projeto pioneiro de grupos de autoajuda, grupos de ajuda a familiares, a colegas, a simpatizantes, que queiram aderir à causa de entender o porquê. Que eu acho que é o mais importante, né? O porquê, o que levou? Porque quando a gente fala em suicídio, em ideação, em tentativa, em autoagressão, sempre tem uma família envolvida. Não é, é algo contra si, mas é algo que vem de um núcleo familiar e esse núcleo, por vezes, acaba adoecido também e acaba perdido. Os pais, os amigos, as esposas, enfim, chegam e nos dizem, mas por quê? O que que aconteceu? O que que eu fiz? E aí vem a culpabilidade, onde eu errei. E, na verdade, não há erro. Há, sim, responsabilidade, comprometimento, mas ninguém erra, vamos dizer, né? Uma palavra meio forte. Então, nós estamos dando esse suporte, um suporte quinzenal na secretaria, nas terças-feiras, das 17h30 às 18h30. Não é necessário ser diretamente um familiar, mas alguém que queira entender um pouco mais, que queira aprofundar e que queira fazer algo. Então, essa é a ideia do grupo que foi criado e do trabalho que a gente vem desenvolvendo, no que está sendo bem aceito pela comunidade.
E esse grupo pode envolver, então, as pessoas que tiveram, talvez, um amigo também, que não que essa pessoa tenha praticado, ou talvez ela tenha tentado?
É, exatamente. Como a Rose muito bem colocou, a saúde está bem estruturada, então faz o atendimento da vítima e o nosso suporte, o nosso papel enquanto assistência social é esse suporte à família. Então, famílias, amigos, comunidade, professores, vizinhos, amigos, irmãos, a gente tem prestado esse suporte, então, ao núcleo, né? Às pessoas que não foram diretamente agredidas.
Mas é importante um primeiro olhar, um observar, como as pessoas identificam aquelas que estão talvez com algum problema, que também a gente nesse momento tem que falar de depressão, né, psicóloga?
Isso, exatamente. O que que acontece? A gente vai percebendo a mudança de comportamento. Muitas vezes a família naquele corre, acaba deixando passar, mas os sinais são claros, então há um isolamento, há uma mudança de comportamento, às vezes uma mudança alimentar, uma alteração no sono, no convívio, se colocando em situações, em brincadeiras de risco, e isso a gente não percebe, tipo, ah, ele é aventureiro, peraí, não é bem sempre aventureiro. A questão do suicídio vem a essa tristeza, vamos dizer, a depressão começa com a tristeza, esse isolamento. Ah, não, é passageiro, às vezes a gente tende a não dar a importância necessária. Começam a mudar as roupas, as amizades, então o adolescente, principalmente dentro do núcleo familiar, ele começa a esconder, geralmente são membros superiores e inferiores que há a agressão. Então começam a colocar roupas, um calor enorme e o adolescente de manga longa. O que está acontecendo? Nos momentos de reuniões familiares também há um isolamento, por vezes a busca do abuso do álcool. Então, são N situações, fontes de informação que, se nós tivermos um olhar mais direcionado, nós conseguimos perceber.
A gente comenta geralmente, né, o nosso olhar é para os adolescentes, para os jovens, mas a gente tem verificado aqui em Garibaldi mesmo de pessoas de outras idades, até adultos e idosos, né, que estão praticando suicídio.
É, o adulto, então, muito vinculado à questão depressiva, ao isolamento, a rompimento de relações, perda de alguém importante, e alguns casos a gente tem na questão do próprio agricultor, no lidar com produtos tóxicos que acabam, de certa forma, agredindo e levando a um comportamento doente.
Denise, claro que assim, esses comportamentos, né, que a gente identifica dentro dessa temática, eles são um conjunto, né, de fatores, como a Adriana colocou, porque não, além de abordar essa questão das autoagressões, os casos de suicídio têm uma faixa etária, né, um pouco diferente e atinge bastante as pessoas acima de 75 anos, né, às vezes no interior, mas também existe assim hoje já uma realidade ela se desconstruiu com o passar do tempo, né, de que apenas aquela pessoa que trabalha com determinada coisa que vai tentar, né, ou tentou o suicídio. Alguns comportamentos, assim, que nós mesmos, às vezes, a sociedade, sem saber, tem, quando a pessoa diz, ah, não aguento mais, a minha vida não tá boa, né, eu preferi estar morto, a gente, meio que minimiza, né, então, esses... É essa informação que a gente quer levar para a comunidade, que a gente quer levar para os leigos, né, para os adolescentes, de que o problema existe e existe uma solução para ele. Né? Não é tirar a própria vida, não é buscando uma atitude que vai deixar ele o problema mais grave e, às vezes, né, o suicídio consumado. Então, existem... o Abel vai... trazer isso para que a gente realmente possa entender e ajudar essas pessoas nessa hora. O objetivo do seminário é basicamente esse, né, de orientar, de passar essas informações para que o Setembro Amarelo ele venha diminuindo estatísticas, né, em todos os municípios, em todo o Brasil, quando se trabalha com prevenção.
E até, né, secretária, como a psicóloga vinha falando, às vezes na família é um corre-corre, a gente às vezes não observa, mas as pessoas nessas falas que a Rose acabou de comentar, eu tenho vontade de morrer, às vezes pode expressar com o professor, pode expressar com um amigo, né? Então tem que procurar ajuda, ou essa pessoa fazer um alerta, né, e auxiliar essa pessoa a buscar um apoio emocional.
É, isso era uma necessidade, falar sobre isso. Por isso que se promove o Setembro Amarelo. Nós mandamos imprimir um folheto, que não é um folheto, é um livrinho, né? Porque tem 4 páginas, com informações muito importantes. Vamos falar sobre isso. Aí, o que é suicídio, os dados no mundo e no Brasil, as medidas de prevenção... O sociodemográfico, que aí diz, né, que é mais no sexo masculino, tem a idade, tem a camada da população, os aspectos psicológicos, são informações muito importantes. Também diz assim que é fácil afirmar que quem fala não faz. A gente diz, né, quem fala não faz.
É verdade.
E isso é falso. Aí tem dicas importantíssimas sobre como manter a saúde mental... E o que não fazer, o que nós não devemos fazer com a pessoa que está triste, deprimida e falando que com ideia de suicídio. É bem, ficou a Rose, que é a responsável por esse programa da vigilância da violência, cuida muito disso e preparou esse folheto com dicas muito interessantes que vai ser distribuído no dia do seminário. As pessoas que comparecerem lá vão receber isso para passar para a família e tudo. Então, porque às vezes a gente diz assim, eu lembro que ele falou ano passado, a pessoa coloca o problema. O que a gente diz querendo ajudar? Mas não te preocupa, para mim é pior, eu já tive isso, eu melhorei. não é assim. A gente não está ouvindo o que a pessoa está falando.
A gente sempre fala um caso da gente,
um
né?
Um caso da
Parece
gente...
Parece que vai amenizar a dor do outro.
Isso, mas a intenção é essa, né? Uhum. A gente...
É o natural, né? Às vezes a gente faz isso sem pensar.
E ele fala que não é isso, porque tu falando isso, tu não está ouvindo a pessoa. Tu não está dando importância, porque para ela aquilo está doendo muito, é muito grave.
Então, para mim pode ser significante, mas para ele não, a dor é grande.
Até porque a gente já passou e superou, mas ele ainda está vivendo aquilo. Então, tem dicas de como tratar, tem também no folheto onde procurar, que nós temos em Garibaldi o CVV, nós temos os nossos postos de saúde, o PAN, o hospital, os bombeiros, e tem uma frase muito bonita aqui que diz assim: eu te entendo, e quando não te entendo, eu te aceito. E acima de todas as coisas, eu te respeito. Então, tem a ver com essa que a gente se coloca e diz: eu tive mais grave, o meu foi pior. Não, tu tem que ouvir o que a pessoa está te trazendo, que para ela é importante naquele momento. Então, nós estarmos preparadas para lidar com essas situações, com certeza faz toda a diferença no atendimento ao paciente.
E incentivar que busque, né, apoio, se você não tem uma forma de ajudar, que busque apoio, porque existem toda esta rede aí de atenção, tem na secretaria profissionais, né,
que busque,
preparados para atender essas pessoas.
Que busque o apoio, e por isso que a gente convida a população em geral, o público em geral, no dia 10, terça-feira, à noite, porque sempre a gente pode ajudar um colega de trabalho, um vizinho, alguém da família mesmo. Às vezes, um amigo resolve muita coisa, não precisa ser um atendimento especializado, uma conversa com um amigo. Por isso que é importante as pessoas estarem alertas e orientadas como proceder.
Então, essa cartilha vai ser distribuída nesse dia 10.
Dia 10.
E esse seminário vai acontecer?
No Associação dos Motoristas de Garibaldi, manhã, tarde e noite, com muito bom aproveitamento dos nossos profissionais. Tu vai participar também, né, Denise?
Com certeza.
Vai gostar.
Denise, o título, né, esse ano do seminário é Quando o Sentimento se Transforma em Doença, Depressão, Internet, Drogas e Suicídio. Né? O que que o tema esse a gente vê que é a realidade, né? Hoje a saúde mental tem um peso muito grande, né, na saúde de todos. O acesso à internet, o uso das substâncias, né, a própria tentativa de suicídio. Então, a pessoa que passa por uma situação não se sentir envergonhada de buscar ajuda, né? É por isso que é tão importante a nossa reação frente, não só nós, os profissionais da rede, mas dos familiares, né? Não ridicularizar essa pessoa, porque às vezes ela acha que a única solução, né, é aquela, e não é. Então, o nosso objetivo mesmo o principal, né, é trabalhar esses temas, são coisas bem atuais. O Abel, ele consegue colocar, assim, de uma forma muito suave, acho que foi a palavra que a Simone usou no início, né? Então, a gente conta bastante, assim, com a participação de todos, é um evento gratuito, né? Vai ser uma troca de ideias também, uma troca de experiências, né? E, nós vamos poder ter uma conversa informal com ele, com certeza, e bem produtiva para todos.
Que bom, então sintam-se todos convidados. Obrigada, Rose, pela sua participação aqui no programa.
Obrigada a vocês.
Obrigada, psicóloga Adriana.
Obrigada por estarem presentes dia 10 também, né? Uhum.
Obrigada, Simone.
Estamos à disposição sempre para divulgar as nossas atividades.
Conversei com a secretária de Saúde, Simone Agostinho de Moraes, Rose Fopa, coordenadora da Rede de Vigilância da Violência, e Adriana Lazzarotto, psicóloga do CRIAS. Este foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento: TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.